O que eu quero compartilhar com vocês é este tema. Nos dias difíceis. Nos dias difíceis, hoje eu quero falar com vocês sobre a importância de termos coragem para confiarmos no que Deus nos pede. Tenha coragem para confiar no que Deus pede. O texto que eu escolhi para este tema está em Ageu, capítulo 2, versículos 1 ao 5. Ageu, ainda bem que eu vou colocar aqui, né? Porque se eu não colocasse aqui, eu teria que esperar meia hora para todo mundo achar o livro, né? Eu me lembro que eu estava numa reunião de pastores e alguém cismou de abrir um desses livros aí, que eu não lembro agora, Ageu, Amós, e eu não achava. Eu, com uma vergonha danada, eu peguei a Bíblia, abri um texto mais ou menos do Velho Testamento, na altura do Velho Testamento, coloquei bem aqui. Eu estava iniciando praticamente no ministério, mas eu não conseguia achar esses livros, gente. Eu fiquei tão nervoso. E aí o pastor do lado falou assim: ó, lê aqui na minha Bíblia que aí você tá no livro de Isaías. Muito bem. Então, Ageu, capítulo 2, versículos 1 ao 5. Neste segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia, no dia 21 do sétimo mês, o Senhor falou de novo com o profeta Ageu. Lembre-se, falou de novo por quê? Porque nós estamos no capítulo 2. Ele já tinha falado no capítulo 1, tá? Deus mandou que ele fosse falar com Zorobabel, o governador de Judá, com Josué, o grande sacerdote, e com todo o povo. Então, Deus deu uma mensagem a Ageu para que ele falasse com três classes de pessoas: política, religiosa e a sociedade. Tá certo? E lhes dissesse o seguinte: vamos lá. Deve haver alguém aqui que viu o templo quando ele ainda era belo. Mas vejam como está agora. Então, veja lá. Ele está se referindo ao templo de Salomão, tá certo? O templo de Salomão. E Israel foi invadido por quem? Pela Babilônia. E Nabucodonosor, o rei da Babilônia, sitiou Jerusalém e a tomou e a destruiu e levou para si todos os utensílios do templo. E ele derrubou o templo, tá? O templo estava em escombros, em ruínas, assim como toda a cidade. Tá bom? Então, Deus está falando para o povo: vocês se lembram? Há alguém aqui que se lembra como era bonito, como era belo o templo? E como ele está agora? Quer dizer, o que que era agora? Escombros, ruínas, tá? Não lhes parece que não vale nada mesmo? Quer dizer, o que é que Deus está dizendo? Pelo jeito, pelo modo como vocês estão lidando com a situação, vocês não estão se importando com as coisas do meu reino. Vocês não estão se importando com o reino de Deus, com as coisas espirituais. Parece que vocês não estão levando a sério isso, tá? Isso que nós vamos tratar nessa noite. É importante levar a sério as coisas de Deus, tá? Então vamos lá. No entanto, Deus diz: tenham coragem. Eu grifo isso: tenham coragem. Para quem mais Deus disse: tenham coragem? Lembra Josué, quando estava invadindo a terra prometida? Ser forte e ser corajoso, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E agora ele vai dizer quase a mesma coisa. Entanto, tenham coragem. Coragem, Zorobabel. Coragem, político, Zorobabel. Coragem, Josué. Coragem, líder da religião. Coragem, toda a gente deste país. Coragem, sociedade. Tá? Trabalhem todos. Então, Deus usa a expressão, trabalhem todos. Pois eu, o Senhor, o Todo-Poderoso, estou com vocês. Apesar deles não estarem levando a sério as coisas de Deus, Deus diz, eu estou com vocês. Não é que Deus estava abençoando a nação, porque ele não estava. A nação estava enfrentando o caos nessa época. Tá? Deus estava com eles para falar o que nós acabamos de ler. Então, Deus estava com eles advertindo. Ora, se Deus está comigo me advertindo, eu tenho que ser uma pessoa feliz, abençoada, porque Deus ainda fala, se preocupa comigo. Ele me quer na sua presença, correto? Então, ele diz no verso 5, conforme a aliança que fiz com o meu povo quando o tirei do Egito. Então, o que, que ele está dizendo? Olha só, trabalhem todos, pois eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou com vocês conforme, segundo, de acordo com a aliança que fiz com o meu povo quando o tirei do Egito. O meu espírito sempre está com vocês. Eu já vi gente dizendo que no Velho Testamento o Espírito Santo não atuava. Claro que atuava. Se o Espírito de Deus não atuar, não existe conversão, não existe ação de Deus. Não existe uma maneira de as pessoas se convencerem da realidade de Deus, da sua verdade e dos princípios provenientes da sua verdade. Então, Deus termina sua fala, pelo menos no nosso texto base, dizendo, portanto, por esta razão, tá? Quando ele diz, eu tenho uma aliança com vocês, que eu fiz lá com o meu povo quando os tirei do Egito, por isso eu estou com vocês, o meu espírito está com vocês, e por essa razão, não fiquem com medo. Não tenham medo. Ok? Então, se Deus está dizendo não fiquem com medo, é porque eles estão diante de obstáculos. Eles estão diante de uma grande dificuldade, diante de um grande desafio. E quem é que não enfrenta desafios nesta vida? Todos os dias, eu, você, todos nós, enfrentamos desafios e eles vão se avolumando ao longo das horas do dia. Não é isso? A cada momento aparece alguma coisa. A cada instante vem lá um quiprocó, né? Então, eu escrevi o seguinte, os obstáculos que enfrentamos no dia a dia abrangem as mais variadas áreas de nossas vidas. Por exemplo, a área espiritual. Não existe desafio aí? Claro que sim. A área psicológica, moral, educacional, familiar, profissional, social e política. Basicamente, são essas coisas que compõem o quê? A vida em sociedade. Tá? Eu tenho desafios espirituais. Eu preciso saber como eu vou me portar para a glória de Deus em diferentes situações. Às vezes, damos uma derrapada, damos uma escorregada. E esperamos que as pessoas nos perdoem, não é? E tanto eu quanto você damos, de vez em quando, umas caneladas aí, não é verdade? E na área psicológica, como que eu tenho que me comportar emocionalmente? Tá? O que, que a palavra de Deus traz para mim, para a minha estabilidade emocional, mental? A área moral, como deve ser o meu comportamento moral diante de pessoas, quando você está com a sua namorada, sua noiva, seus amigos, que tipo de conversa, né? Que tipo de filme, que tipo de páginas na web você acessa e se diverte ou passa o seu tempo, né? Como você alimenta a sua mente, né, seus pensamentos? Na área educacional, tá? O que eu estou recebendo na escola, o que estão me passando, né? Como que você, que é pai e mãe, está acompanhando o crescimento educacional do seu filho? Como você disciplina, como você educa? Enfim, tudo isso, né? A questão familiar, como a família está se relacionando? Como Deus está interferindo na família, trazendo princípios de convivência, de relacionamento, né? Como é que a sua casa está servindo a Deus? Como que você, pai, mãe, está servindo de exemplos aos seus filhos, né? Como vocês, filhos, estão honrando os seus pais, como a palavra de Deus ensina, né? Honrar os pais tem muito a ver, não estou com Covid não, né? Acho que não, né? Então, veja bem, olha lá, como que vocês, filhos, demonstram o lugar que vocês estão, a boa educação que recebem dos seus pais, não é? Quando vocês se portam de maneira adequada, as pessoas se impressionam, e esta impressão vai direto a quem? Aos pais. Diz assim, poxa, eu gosto muito do comportamento de fulano, gosto quando vem à minha casa, porque ele é muito educado, ou ela é muito educada, e ela ou ele tem uma boa educação, não é? Mas quando é uma pessoa exagerada, uma pessoa excêntrica, uma pessoa egoísta, uma pessoa mal educada, a pessoa entra e você fica orando e pedindo a Deus para, né? Ele levar um tropeção, tem que ir para o hospital, ficar no hospital, né? Tomando banho de graça, dormindo, né? Então, fica lá. Então, veja só, lógico que é brincadeira que eu estou falando, mas, porque hoje tudo é processo, né? Você fala um negócio aqui, dá processo, não dá mais para viver, já reparou? É um negócio maluco esse mundo, né? Depois que inventaram o comunismo, o negócio está piorando, mas tudo bem. Mas vamos lá. Então, veja bem, familiar, profissional, né? Como que você está buscando o sustento da sua família, como você se porta no trabalho, quais são os princípios divinos, né, que interferem, que sustentam a sua vida profissional, sua vida social, seus relacionamentos interpessoais, né, com as pessoas, com amigos, colegas, seja na faculdade ou no trabalho, no lazer, como que você os trata, né? Que princípios da palavra de Deus rezam sua vida sobre esses relacionamentos? A mesma coisa a política, né? Como é que você estuda política? Porque alguém diz assim, não, a igreja não tem que se envolver na política. Tem sim, a igreja está sempre envolvida, entendeu? Isso é verdade que a palavra de Deus ensina que Deus coloca reis e derruba reis. Você se lembra a resposta de Jesus a Pôncio Pilatos, quando ele disse, eu tenho poder para te soltar, eu tenho poder para fazer com você o que eu quiser. E Jesus disse para ele, você não teria nenhum poder sobre mim se do céu, se de Deus, se do alto não lhe fosse dado, né? Então as pessoas não estão na posição em que estão se Deus não permitir. Às vezes Deus permite que pessoas ruins administrem um país, uma cidade, um território, em função da disciplina que Deus quer dar aos seus filhos. E às vezes por motivos de abrir seus olhos, tá? Para enxergar determinadas coisas, outras vezes Deus permite que bons reis, como nós vimos, como no Velho Testamento há exemplos de bons reis que reinaram sobre Israel, que trouxeram grande felicidade à nação, correto? Então nós temos que acompanhar a política também. Nós somos uma sociedade. A política é fruto de tudo aquilo que está aí para trás, da nossa vida espiritual, psicológica, moral, educacional, familiar, profissional, social. Isso resulta em políticos bons ou maus, tá? Então, meus irmãos, ao enfrentarmos os nossos desafios, a coragem é necessária. Todavia, somente ela não basta, correto? Coragem não é esbravejar, ameaçar, fazer barulho, prometer mundos e fundos, chamar a atenção, desafiar a adversidade, tá? E os adversários, ou subir acima das nuvens do céu. Isso não é coragem. Coragem não é fazer esse tipo de estardalhaço. Coragem não é, pode vir, eu seguro no peito. Não, coragem não é loucura, correto? Então, veja só, a coragem que Deus pede que tenhamos precisa ser companheira da humildade cristã, a qual estimula o quê? A ousadia ou a coragem, tá? Estimula a ousadia, eu coloquei D, mas é A. Já começou, mas ainda bem que eu coloquei a sujeita à correção. Né? Estimula a ousadia a se submeter às prioridades divinas. Correto? Então veja só, coragem para nós cristãos, sem um espírito de humildade que nos leve à submissão ao que Deus nos pede, não é coragem, é loucura, é falta de domínio próprio, é falta de temperança, falta de controle. Correto, irmãos? Então, eu gostaria agora de entrar com vocês, tá? Eu vou explicar para vocês a mensagem de Ageu, não profundamente, mas eu quero mostrar que nós estamos vivendo tempos similares. E Deus está pedindo que nós confiemos nele, correto? Porque nós enfrentamos desafios todos os dias. Nas diferentes áreas, as quais eu mencionei há pouco, duvido que você não esteja enfrentando algum desafio em algumas dessas áreas, tá? E o que nós vamos fazer? Como devemos agir? Como devemos viver? Tá? Se você dobrar os seus joelhos e ficar gritando, Deus, me socorre, me socorre, me socorre, mas você tem que fazer alguma coisa, você tem que cooperar com ele. Não adianta só orar e não saber o que a Bíblia diz sobre determinados assuntos. E eu preciso saber o que a palavra de Deus fala sobre determinadas áreas da minha vida para que eu possa agir de modo agradável a Ele, porque eu prometi andar na presença dEle, eu aceitei a sua aliança, eu quero andar conforme a aliança que Ele me deu, eu quero ter a sua presença em minha vida. Então, em primeiro lugar, Ageu, como nós, foi um homem levantado por Deus para fazer a diferença. Eu pergunto a vocês, na verdade eu estou perguntando a nós. Nós fomos levantados para fazermos a diferença? O de casa responde, todo mundo disse sim, aqui ninguém falou nada. Nós, agora para os daqui, nós fomos levantados para fazermos a diferença? Isso é jogral, gente, foi tudo combinado, tá? Então, veja só, nós fomos levantados para fazermos uma diferença, a diferença. Então, a outra questão, onde nós estamos, fazemos a diferença. Por exemplo, eu aqui, como um pregador, né, já caminhando para o fim da carreira, mas estou aqui ainda de pé. Será que eu faço a diferença na vida de vocês? aquilo que eu estou ensinando a vocês causa algum impacto, alguma mudança, algum desejo de servir a Deus, de respeitar a Deus, de andar na presença dEle? Então, onde você está? A sua vida tem feito alguma diferença às pessoas que estão ao seu lado? Você, como pai, como mãe, a sua vida está fazendo a diferença para o seu filho, para a educação de seus filhos? Você que é filho, você está fazendo a diferença no seu relacionamento para com seus pais? Seus irmãos notam isto? Que você os respeita, que você os ama, que você até os corrige com amor em momentos em que eles se excedem, por que não? Tá? Vocês estão fazendo a diferença? Vocês, patrões, vocês, empregados, estão fazendo a diferença? Vocês, políticos, estão fazendo a diferença onde vocês estão? O religioso, o político, o povo, estão fazendo a diferença onde existem? De alguma maneira, todos nós estamos provocando alguma ação ou reação. É aí que está a diferença. Eu posso levar as pessoas a um espírito anárquico, eu posso levar as pessoas à desordem, ao fanatismo. Como eu posso trazer ideias equilibradas a todos vocês? Eu, como pregador, sei que se eu exagerar, eu posso criar na sua mente a possibilidade de você exagerar também e entrar num terreno perigoso, num terreno de misticismo, de fanatismo, incompreensível às pessoas. É incrível como ainda em nosso meio existam pessoas que dizem assim: eu só vou fazer uma coisa se Deus falar comigo. É uma coisa um tanto perigosa essa, porque nós temos a palavra de Deus. Há certas pessoas que às vezes chegam para a gente e tentam mostrar que são mais espirituais e que Deus fala de modo audível com ela a qualquer hora, a qualquer instante, em qualquer momento, em qualquer dia. É um absurdo isto. Essa pessoa, ela tem uma propensão ao delírio. Ela quase que é uma pessoa delirante. Ela é funcional, com certeza, ela trabalha, ela estuda, mas ela está de mãos dadas ao delírio. Nós temos a palavra de Deus que nos ensina como nós devemos agir nas diferentes situações para fazermos a diferença. Então, Deus está usando a minha vida agora, assim eu acredito, como um profeta, como um pregador. Então, a primeira coisa que eu quero analisar na vida deste homem que fez a diferença é: quem foi Ageu? Ageu foi um homem que viveu entre os anos 520 e 535 e ele foi um profeta, ele foi um pregador. Eu já expliquei para vocês que a palavra profetizar significa pregar, aconselhar, orientar, desde que você fale pela inspiração de Deus, tá? Nós temos a escrita, nós temos a palavra de Deus, e quando você cita um verso da Bíblia para alguém, por inspiração divina, porque aquele versículo, aquele texto, aquele pensamento é uma necessidade que a pessoa precisa em sua vida, você está agindo como um profeta. Você está orientando, você está ensinando, você está passando a mente de Deus para alguém. E o profeta é isso, o pregador é isso, ele transmite às pessoas a mente de Deus. O nome Ageu, em hebraico, significa festivo, alegre, contente. E o seu nome se harmonizava claramente ao momento, à situação de Israel, porque Israel estava retornando ao seu país depois de passar 40 anos como escravos, tá? Ou como escravo na Babilônia. Como eu disse no início, a Babilônia invadiu Jerusalém, destruiu tudo. Tá? E Ageu, ele foi um profeta contemporâneo a um outro que nós conhecemos mais, Zacarias. Você sabe que existe um livro na Bíblia chamado Zacarias. Eles profetizaram na mesma época e quase a mesma coisa. Por isso, eu coloco qual era o tema principal da sua mensagem, da mensagem de Ageu. Você pode achar que isso não tem muita importância, mas tem, tá? Tem importância em todo o conteúdo, em tudo aquilo que eu pretendo mostrar para vocês. Então, a primeira coisa, aquele povo tinha uma mensagem, ele tinha um homem inspirado por Deus. Ageu não era um enganador, ele era um homem honesto e verdadeiro e queria que aquelas pessoas amassem e servissem a Deus. Eu quero agir no mesmo espírito, eu quero ser verdadeiro, eu quero ser honesto, eu quero levá-los a enxergar o caráter de Deus e conhecer seus pensamentos como seus caminhos. A mensagem principal, o foco principal da mensagem de Ageu era que o povo trabalhasse para o Senhor e reconstruísse o templo que estava em ruínas. O templo em ruínas significa a religião em ruínas. A religião em ruínas significa o quê? Que o povo está avesso as verdades de Deus, o povo não está aprendendo as coisas de Deus, porque era no templo em que as pessoas se reuniam para aprender as coisas de Deus, depois compartilhavam entre si. Você se lembra do começo da igreja, como está registrado em Atos capítulo 2? O povo se reunia no templo, no pátio do templo. Eles ouviam quem? Eles ouviam os apóstolos, os ensinamentos dos apóstolos, e depois compartilhavam com as famílias em casa. Não é isso? Existiam grupos pequenos, grupos familiares em casa, onde eles compartilhavam aquilo que haviam aprendido dos apóstolos. Outro detalhe. Os dias de Ageu eram difíceis, eram dias difíceis. Por quê? Quando o povo passou a retornar para Israel, e especificamente em Jerusalém, como esse pessoal encontrou o seu país e a sua cidade? Se não em escombros, em ruínas. E qual era o interesse popular, o interesse de todo o povo era, primeiro, construir suas casas. Não é isso? A ideia deles era construir suas residências, tá certo? E então, vivendo nelas, fossem, então, fazendo outras coisas de acordo com as prioridades. Porém, por meio da mensagem de Ageu, Deus estava dizendo às pessoas: vocês não devem começar a reconstrução de suas vidas pelos seus interesses pessoais, mas vocês devem recomeçar a reconstrução de suas vidas por meio dos interesses do reino de Deus, por meio de Deus. Então, parece aqui que Deus está indo contrário, tá, às necessidades humanas. Parece que Deus não está sendo muito justo. E Deus disse: para vocês agirem dessa maneira, é necessário que sejam humildes, corajosos e ajam com confiança. Tenham confiança em mim, tenham fé. Acontece que a mensagem de Ageu se deu por ocasião de uma festa que os israelitas comemoravam, a festa das cabanas, a festa dos tabernáculos, que era uma festa que dizia assim, o sentido era esse: quando o povo de Israel saiu do Egito e eles viveram no Sinai por 40 anos, onde eles viveram? Em cabanas. Então, por ocasião da festa dos tabernáculos, o povo fazia o quê? Eles deixavam suas casas e viviam e faziam coberturas, cabanas mesmo. E eles viviam por 40 dias nessas cabanas. Então Deus, aproveitando o momento da festa, aproveitando a alegria de estarem retornando para Israel, Deus estava dizendo a eles: olha, vocês não precisam de casas, porque vocês vão estar em cabanas. E para vocês celebrarem o reino de Deus, vamos reconstruir a minha casa. Porque Deus não habita em prédios feitos por mãos humanas, não é isso? Mas as pessoas precisam se dirigir para lá, para que num espírito de reverência, num testemunho público, todos recebam o mesmo ensinamento. Vocês não precisam estar aqui, certo? Para dizerem que são de Deus. Porém, a palavra de Deus diz que vocês precisam estar aqui, tá? Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, porque vocês precisam ouvir o ensinamento de Deus. Quando vocês estão em casa e ligam o vídeo para assistir, não existe a mesma reverência de como quando vocês estão aqui. Não existe. Em casa você põe o pé para cima, você põe o chinelo, você pega o café, a criança corre, a família fala, esse fala. Enfim, existem distrações. Porém, aqui você leva a coisa um pouco mais a sério. Tem alguns que a mente deve estar onde? Na Paraíba, nas praias, né? Mas, enfim, muitos aqui estão levando a sério. Veja lá. Então, Deus está dizendo: vocês estão comemorando o fim de uma escravatura, tá? Então é importante que vocês construam o templo, porque ele é o pivô da vida religiosa, social e política de todos vocês. É por meio dos ensinamentos que eu vou dar a vocês, é que vocês vão reconstruir suas vidas. Muito bem. Então Deus, ao exigir estas coisas, podia parecer aos olhos de alguns que ele era injusto, que ele era egoísta, que ele não se preocupava com as necessidades ou o bem-estar da população. Talvez você já tenha ouvido isso. Do jeito que você fala de Deus, por que eu tenho que louvar ele? Só existe ele. Talvez você já ouviu isso. Ah, mas eu tenho que ir na igreja? Ah, isso é muito chato, isso é um negócio que, sabe, vai tirar a minha alegria. Talvez você já ouviu falar que Deus é muito egoísta, que ele não é justo. Porque Deus não acaba com a maldade, porque Deus não acaba com os criminosos, porque Deus não acaba com a incredulidade. Se Deus é tão poderoso assim, por que ele não acaba com tudo que é ruim e deixa só o que é bom? Quanto a isso, eu já expliquei a vocês que se Deus acabasse com tudo que é mal, todos nós estaríamos perdidos e arruinados e liquidados. Porque no fundo, no fundo, nós todos somos maus. Agora, a pergunta que eu preciso fazer é esta: por que Deus estabeleceu que o templo deveria ser reconstruído antes das residências?
Porque tudo parecia o seguinte: olha, nós chegamos da Babilônia e a nossa família está com problemas, nós não temos casa, nós chegamos da Babilônia e nós não temos escolas. Onde nós vamos ensinar? Nós chegamos da Babilônia e nos falta professores. Nós chegamos da Babilônia e nos falta administradores. Nós chegamos da Babilônia e nos falta isso, nos falta aquilo, nos falta casas. Nós chegamos da Babilônia. Nós viemos do mundo e o que nós queremos de Deus? Você entra numa igreja e o que lhe é oferecido? Se não, soluções para o seu bem-estar. E não há uma voz, na maioria dos casos, na maioria das igrejas, não há uma voz que lhes diga que vocês precisam reconstruir suas vidas pelos princípios de Deus. Porque não adianta você receber benesses, não adianta você receber bem-estar, não adianta você receber coisas materiais sem uma vida reconstruída em Deus. Você não saberá como usar aquelas coisas para fazer a diferença. Por isso, se nós queremos responder à pergunta por que Deus iniciou a reconstrução das casas, ou exigiu a reconstrução do templo, antes que a população quisesse ou adotasse a construção de suas casas como prioridade, nós temos que entender isto, a razão ou o propósito da mensagem divina através de Ageu. Por que Ageu estava pregando daquele modo? Por que eu estou compartilhando essas coisas com vocês? O povo de Israel, como nós, a igreja, tá? Foi formado para ser governado por quem? Por Deus. Pelos princípios da sua verdade. Está muito calor aqui dentro, né? É porque a gente não pode ligar o ar-condicionado, vocês entendem. Ok? Por questões sanitárias, nós vamos deixá-los desligados, tá bom? Então eu peço que vocês compreendam e, se for possível, se dediquem a me ouvir e aprender essas coisas que eu estou tentando compartilhar com vocês, porque elas são importantes, tá? Então nós fomos criados por Deus para sermos governados por Ele. E qual é o intuito de Deus criar uma nação e a igreja? É que nós fôssemos uma raça, uma nação fraterna. O que, que é isso? Generosa, amiga, tá? Amigável, né? É, benéfica, útil às pessoas, ao mundo. Por meio do quê? Por meio do nosso comprometimento espiritual e moral com os propósitos divinos. Se nós não temos compromisso espiritual e moral com os propósitos divinos, nós nunca seremos pessoas amigáveis, fraternos, generosos, úteis às pessoas. Nós só pensaremos em nós mesmos. É por isso que nas igrejas, na maioria delas, se faz essas campanhas, porque o povo continua egoísta. Eles não querem aprender como devem ser fraternos, generosos, úteis às pessoas. Eles não querem aprender, não interessa ensinar a eles como eles devem ser úteis às pessoas. Seja na família, na própria igreja, no trabalho, no lazer, nos relacionamentos, na política, na vida social. Eles não querem aprender isso. Eles acham que isso não fará nenhuma diferença na vida deles, não lhes trará nenhuma bênção de Deus. Mas ao contrário do que eles pensam, e segundo o texto que nós estamos lendo, o fato de as pessoas não desejarem estas coisas estava trazendo a elas resultados drásticos. Uma vida caótica. Por isso Ageu procurava encorajar aqueles desanimados, repatriados, desanimados, a reconstruírem o templo, para que desse modo a autoridade civil, a vida religiosa da nação, o reconhecimento e a responsabilidade moral em relação à vida comunitária, social, fosse restaurada. Não existe responsabilidade à vida social, familiar, enfim, como nós veremos ainda, sem a observação das leis de Deus. Eu não conheço um país em ordem, fora das leis de Deus. Se você estudar a história, você conhecerá que os países que se tornaram fortes foram aqueles que se voltaram para os princípios judaico-cristãos, para as leis de Deus. Eu não estou aqui fazendo discurso político, eu estou pregando a Bíblia e tentando abrir seus olhos, porque Satanás quer destruir a fé cristã e depois trazer toda uma população e tratá-la para si e tratá-la como um rebanho. Conduzi-las ao matadouro, destruí-las e levá-las todas para o inferno. Ser, estarem livres da escravidão, não bastava. A nação precisava ser restaurada em todos os aspectos. O fato de você dizer, eu aceitei Jesus, não significa muito. Se você impedir o trabalho de Deus em restaurar sua vida em todos os sentidos necessários, em todas as áreas precisas. Dizer que a sua família visita a igreja aos domingos, isso só não basta. A sua família precisa aprender como servir a Deus. Dizer que todas as manhãs você entra no seu escritório, na sua empresa e ora pelos seus funcionários ou de mãos dadas com eles, isso não basta. Princípios cristãos precisam ser estabelecidos no seu local de trabalho para que experimente realmente as bênçãos de Deus. Estar neste lugar de corpo presente não basta, mas você precisa reconhecer a presença de Deus e se sujeitar a ela como sendo realidade. Você não pode conduzir a sua mente para nenhuma distração. Você tem que lutar com ela para que ela se mantenha na presença de Deus. Aquele povo e nós precisamos aprender que Deus não levanta pessoas para que elas sejam apenas um ajuntamento ou um aglomerado de gente. Deus não forma uma nação e diz: aguarde que depois eu vou levantar um líder que vai organizar vocês. Não! O Estado judaico foi criado para ser uma bênção, um instrumento de Deus para abençoar pessoas. E isso foi uma promessa feita a Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quando Deus criou Israel, o seu intuito era que Israel fosse uma bênção para pessoas e não um aglomerado de pessoas em uma determinada situação geográfica. Quando Deus fundou esta igreja, Ele tinha como intuito, como desejo, que nós fôssemos uma bênção para outras pessoas, e não simplesmente garganteássemos que somos cristãos porque frequentamos a comunidade Hebron ou qualquer outra igreja. Nós somos instrumentos de Deus para fortalecer outras pessoas, na família, aqui, no local de trabalho, em toda parte. Os dias que nós vivemos realmente são difíceis, desanimadores. Mas apesar do momento, Deus nos desafia a uma tarefa que muitas vezes contraria os nossos interesses, como contrariou os interesses do povo que retornou à sua pátria. Ou seja, Deus diz: espera lá, antes de vocês construírem suas casas e os seus negócios e suas vidas e planejarem o futuro todo, construam o templo. O apóstolo Paulo diz que nós somos o templo do Espírito Santo. O Senhor habita em você e o Senhor habita em mim. O Espírito de Cristo está aqui, porque você está aqui. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio de vocês, disse Jesus. Mas o grande erro para aqueles que escutam ou que propagam e que proferem esse texto é a ênfase que dão onde estiverem dois ou três. Mas a ênfase não está aí. A ênfase está em meu nome. Onde as pessoas estiverem, sob a minha autoridade, sob o meu governo, sob a minha direção, fazendo o que eu quero, então eu estou com vocês. Aquele encontro dará certo. Aquele encontro será útil. Se você está aqui no meio de outros cristãos, sem estar preocupado em estar debaixo do poder, do governo, da direção de Deus, sua vida não dará certo, porque você não será útil às pessoas como Deus quer. Porque você deve se lembrar que o cristianismo se baseia em um L: amarás ao Senhor teu Deus e ao próximo. Muito bem, vamos ver o que o profeta Ageu disse em relação aos interesses individuais das pessoas. E ele não disse isso por si mesmo, ele disse isso pela inspiração de Deus. Em Ageu capítulo 1, versículos 1 ao 6, Eu vou colocar aqui para vocês lerem. Então vamos lá. O que disse o profeta Ageu? No segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia, parece o primeiro texto, mas tem diferença. No primeiro dia do sexto mês, o Senhor Deus mandou uma mensagem por meio do profeta Ageu. Já expliquei quem ele era, o propósito da sua mensagem. Essa mensagem era para, primeiro, o governador, não é o João Dória não, hein? Nem o Zema, nem o, não, é o Zorobabel. O governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel. Podia ser Manuel, Miguel, Gabriel, mas é Salatiel. Ele quer complicar a gente. E também para o grande sacerdote Josué. Note, Deus está mandando uma mensagem para quem? Para um governante público. E também para um governante religioso. Para uma pessoa pública e outra pessoa pública religiosa. Porque ambos cuidam de negócios. Zorobabel cuida das necessidades do povo, necessidades físicas. E Josué, que não é o Josué lá do Moisés, não, viu? Esse aqui é outro. É o Josué, o sacerdote, que aquele lá já está mais morto que, se não tivesse morto, ele estava gritando debaixo da terra. Me tira daqui. Então, Josué, aqui é o sacerdote, e ele cuidava dos negócios espirituais e morais das pessoas. Correto? E os dois deveriam trabalhar juntos. Então, o governador não deveria lutar para calar a voz de Deus. E a religião não deveria atrapalhar o governo, mas deveria orientar o governo a estar sempre sob a intervenção, a direção de Deus. Correto? Por quê? Israel era uma teocracia. Sabe o que é teocracia? Teocracia é um tipo de governo, tá? Dado a um grupo de pessoas, a um país, dizendo: o nosso governador é Deus. Quem nos lidera é Deus. Nós somos governados por Deus. E Deus escolhe pessoas e elas vão nos ensinar o que Ele já nos disse. Nós temos hoje países teocráticos. O Irã, por exemplo, é um país teocrático. Inclusive, a ONU chamou o Irã para representar os direitos das mulheres. Acreditam? É para chorar? Então, veja só. Quando um país se diz teocrático, ele tem que saber por que Deus o criou. Eu já disse a vocês que Deus criou Israel e a igreja para serem o quê? Uma nação amigável, generosa, útil. Um país que se diz teocrático e que quer exterminar os diferentes, isso não é generosidade, isso é terrorismo. Concordam comigo? Então nós não podemos defender, nem nos associar a esse tipo de gente. Se nós tivermos contato com esse tipo de gente, é para pregar a eles a palavra de Deus. Porém, nós temos governos que não são dados à teocracia, nem à aproximação dela, e eles se definem como ateístas. Onde eles rejeitam ou procuram exterminar toda a ideia de Deus. Isto é, não propriamente a pessoa de Deus, mas há uma vida de compromisso com Ele. Por quê? Os valores que regem esta vida de compromisso com Deus interferem negativamente na sua doutrina ateísta. Exemplos de países ateus, nós temos muito por aí, não posso mencionar, porque senão nós somos derrubados da nossa plataforma. Mas todo país ateísta não dá liberdade de expressão às pessoas. Um bandido, um criminoso, um estuprador é tratado com maior respeito, com mais respeito do que alguém que critica um determinado regime. Você deve olhar para o nosso país e perceber atentamente que nós não estamos longe de sermos dominados por ateístas. E a igreja precisa acordar. Os líderes da igreja precisam acordar. Ah, Deus está no controle. Eu sei. Mas eu pergunto, Ele está no controle da tua vida? Deus diz que nos últimos dias a incredulidade iria aumentar. Mas você é um propagador da incredulidade. Deus disse que a maldade nos últimos dias iria aumentar. E você é um propagador do aumento da maldade. O que você faz contra ela? A nossa ação contra aquilo tudo que Deus diz que é sinal do fim dos tempos é uma prova de que nós queremos a eternidade ao lado dele. Essas palmas foram para o meu discurso, mas eu creio que Deus, que habita na sua vida, merece o louvor do teu coração. Em países ateus, onde o regime é ditatorial, não existe liberdade nenhuma. Há um país na América Latina onde a soma dos encarcerados que ousaram falar alguma coisa contra o regime ultrapassa a 11 ou 12 mil pessoas que estão encarcerados por anos sem nunca terem cometido qualquer crime. O crime que lhes foi imputado é o de segurança nacional. E nós estamos nos aproximando disso, onde a verdade será trocada pela mentira, onde a justiça será trocada pela injustiça. E o verdadeiro cristão não se associa com esse tipo de gente. Se você é cristão, se você crê na Bíblia, esse pessoal são emissários do inferno. Rompa com eles. E se por acaso estiver com eles, fale da palavra de Deus. Ou se não, sugiro que você leia, pelo menos como exercício, 1000 vezes, o Salmo número 1. Para que você não se assente à roda dos escarnecedores. Mas vou continuar aqui. Parei no meio para fazer uns comentários e vou me tornando prolixo, que eu já sou por natureza. O Senhor Todo-Poderoso disse o seguinte: o povo está dizendo que ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo. O povo está dizendo isso. Mas eles perguntaram para Deus. Por isso, o Senhor falou assim por meio do profeta Ageu: povo de Judá, você vê, Zorobabel, Josué, tranquilos, não indo contra o povo fazendo o que quer, desordem. Povo de Judá, será que fica bem vocês viverem em casas luxuosas enquanto o meu templo continua destruído? Pode parecer Deus injusto, egoísta. É por que eu tenho que fazer o templo? Que isso vai resolver o quê? Muito. Então Deus diz: pensem bem no que tem acontecido com vocês. Vamos ver o que, tem acontecido. Vocês semearam muitas sementes, mas colheram pouco. Tem comida, mas não é suficiente para matar a fome. Tem vinho, mas não dá para ficarem bêbados, porque é isso que vocês querem, ficar bêbado. Tem roupas, porém, ou mas, elas não chegam para os proteger do frio. E o salário? E o salário que o trabalhador recebe não dá para viver. O que Deus está dizendo a eles? Ao colocarem o reino de Deus em último lugar de suas vidas, vocês estão sofrendo consequências físicas e que afetarão a questão ao lado psicológico, moral, educacional, familiar, profissional, social, político. deixa Deus de lado. E as bênçãos de Deus saem de sua vida. E daqui a pouco você está agindo como um mundano, como um pagão. No verso 7 do capítulo 1 de Ageu, Deus pede que eles considerem, como ele disse, pensem bem. Pensem bem nisto, disse o Senhor, diz o Senhor do universo. Pensem em como vocês têm agido. E vejam qual foi o resultado. Preste atenção aqui. Pensem e vejam. Porque tem gente que diz, eu penso, mas não vejo. Porque você não pensa direito. Você não pensa com correção. Você pensa com egoísmo. Você pensa nos seus interesses pessoais. Você é como um pai que cria o filho para você e não para ele ser útil à sociedade. Ou como um pastor que quer ver a reunião cheia para ele se deliciar ao ver a multidão batendo palmas e ele poder prometer o que Deus não promete. Em vez de ensinar esse povo a amar as pessoas, a serem uma bênção onde estiverem. O resultado que Deus diz era a escassez de alimentos, fome, a falta da verdadeira alegria, nem bêbados eles conseguiam ficar mais. Dificuldade para adquirir bens necessários à subsistência. Roupas. Salários baixíssimos. Desde quando a religião é o ópio do povo? O cristianismo é o livramento do povo da mentira. E o condutor, a verdade, a prosperidade, a bênção de Deus, a uma vida abundante. Foi por isso que Deus falou primeiro a Zorobabel e a Josué. Porque eles governavam as pessoas, e eles eram as pessoas capazes de incentivar as pessoas ao caminho correto, a buscar as bases espirituais e morais corretas. Eles deveriam se empenhar no seu trabalho, para que as pessoas passassem a pensar na proposta divina e sair da desordem. Eu escrevi a vocês, e está aí nas minhas notas, que a desordem é o prazer da imaginação humana. É o prazer, é a alegria da imaginação humana. E a ordem é o grande desafio à razão humana. O ser humano, quando pensa só em si, ele é um desordeiro. Mas quando se submete à ordem de Deus, é porque ele está refletindo. Ele está colocando a sua mente às claras. Nos textos judaicos, encontrei o seguinte: tolerar a desordem é consequência de uma educação falha. Se nós não recebemos boa educação, aceitamos a desordem. Como a que vemos hoje. Você tomou uns tapas na Avenida Paulista, teve o seu celular e sua carteira roubada. Quem mandou você levar o celular para lá? Isso não é a resposta que eu quero ter de um governo. Eu quero ter a resposta de que eu sou um cidadão protegido por ele. Que eu comprei um celular, não com o dinheiro dele, mas com o meu trabalho. E ele tem a obrigação de me proteger. O que eu espero da justiça em todo mundo e neste país? Que mantenham bandidos na cadeia e não persigam inocentes. É isso que eu espero. O que eu espero dos políticos? Que eles administrem realmente as necessidades do povo. Basta de um país como nós, como o nosso, ter 100 milhões de habitantes sem esgoto. Basta! Basta! De pastores e igrejas que estão de braços dados com o marxismo! Basta! Nós somos de Jesus! E eles são contra o nosso líder. Basta! Quando nós declaramos que as ordens de Deus são injustas, nós passamos a tornar a injustiça ou a desordem como norma de conduta. Sem os princípios da verdade divina, a religião é somente uma crença, rito, misticismo e diversão. Não cria temor, não muda ninguém. Sem os princípios da verdade divina, o ser humano se torna inseguro, tímido, covarde, perverso e corrupto. Sem os princípios da verdade divina, a boa educação é trocada pelo que é desonesto, espúrio ou degenerado. Eu expliquei a vocês algumas semanas atrás sobre o impacto do cristianismo na civilização ocidental, como ele fez a educação crescer. Sem os princípios da verdade divina, as famílias se degradam pelo princípio da independência ou dos prazeres individuais. Mulher não respeita marido, marido não respeita mulher, filhos não respeitam pais, pais não respeitam filhos, cada um faz o que quer. Sem as verdades de Deus, o dinheiro e a ganância pela riqueza se tornam os deuses que governam o coração humano. Jesus disse: vocês têm que definir a quem vocês querem servir, a Deus ou a Mamom. Deus não está matando ricos, ele está fazendo pessoas ficarem ricos e ele está mantendo outras pessoas na pobreza, por alguma razão. Mas não sirvam ao dinheiro. Agradeçam a Deus por tê-lo. Sem os princípios da verdade, o amor e o respeito ao próximo se esfriam. Pois o que prevalece é o egoísmo e o poder da dominação. Um tentando dominar o outro. Olhe para dentro de muitas casas e você vai ver isso. É o filho tentando dominar o pai. É o pai tentando fazer jogo político com os filhos contra a mãe. E vice-versa. Na igreja a mesma coisa. Eu falo aqui e alguém começa a então dizer: não é bem assim, não é bem assim, não é bem assim. Como não é bem assim? Fale na minha cara. Sem a verdade divina, na política vê-se claramente os resultados da desordem espiritual e moral na educação de um povo, ou da educação de um povo. Um povo mal instruído, mal preparado, gera políticos imundos, corruptos, perversos. Que nunca lutarão pela grandeza de uma nação. Quando você entrar numa cidade e ver uma plaquinha, esta cidade é de Jesus, como tem na minha, há muitos lugares para os quais você deve olhar com muita atenção. Eu nem sei como é que vocês estão com tanta paciência ainda me ouvindo. E eu não sei nem como eu estou aguentando ficar em pé. Mas já vou terminar. Mais uma hora e meia. Gostem alguns ou não. Mas a fé em Deus, o conhecimento de Deus e a disposição para servir a Deus é o que remove a desordem da mente humana, devolve a ela a clareza e dá ao espírito e à alma humana a verdadeira coragem. Que adianta reclamar do vento que trouxe pó para dentro da casa e derrubou algumas coisas de cima da mesa, quando fui eu que não fechei a janela? Olha o que o vento está fazendo! O desafio qual é? Pensar no que o vento pode fazer e no próximo momento de vendaval, fechar a janela. Sócrates disse: uma vida sem desafios não vale a pena ser vivida. Sócrates não foi melhor que Deus, nem melhor que Jesus. Foi apenas um pensador. Ele viu algo. E ele percebeu que uma vida sem desafios não vale nada. E Deus está dizendo para você e para mim: olhe bem para aqueles judeus, eles estão reconstruindo suas casas e deixando de lado minhas coisas. Eles estão cometendo os mesmos erros do passado. E as consequências serão idênticas. Se você largar a mão das coisas de Deus na sua vida, se você colocar as coisas de Deus em último lugar, eu já sei quais serão os resultados. Você vai poder chorar: Deus não faz nada na minha vida. Não vai fazer mesmo. Porque você não percebe que as coisas estão se afunilando. Nós estamos chegando no final de uma era. Rapidamente. Eu não sei quais são os teus desafios, queridos. Mas eles devem existir em todos os seus tamanhos. Mas não importa o tamanho, se grande ou pequeno, coloque o reino de Deus em primeiro lugar e enfrente-os de maneira adequada, aprovada por Deus. Segundo o que nós aprendemos na palavra de Deus, a Bíblia, Jesus, certa vez, com seus discípulos, explicando sobre as necessidades fundamentais da vida, lançou a eles o seguinte desafio: ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, por essa razão, por esse motivo, de saber que Deus vai suprir suas necessidades, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Quando ele diz que para dia cá bastam suas próprias dificuldades, significa o quê? Que ele está se referindo ao verso 33. Todos os dias você tem que colocar a palavra de Deus em primeiro lugar na sua vida. Se você começar a pensar nos problemas de amanhã, você não coloca a Bíblia no lugar que ela deve ser colocada nas circunstâncias do seu dia a dia. Seu problema está com seu filho, com seu marido, com sua esposa. Você acha que agindo de modo carrancudo, violento, você vai conseguir resultados? Comece a aprender como educar, como conviver, como perdoar. Perdoar é uma batalha espiritual. Quando você perdoa alguém, você não simplesmente passa por cima, você diz: eu estou disposto a te ajudar até. Quer? O perdão de Deus não é uma coisa assim: tá bom, deixa para lá, tá bom, tá. Não, não. Eu vou estar do seu lado para levantar você. Porque quando uma pessoa erra, ela fica abatida. E você que a perdoou é a única pessoa capaz de levantá-la. Outro não consegue. Você se torna alguém como uma escora às suas emoções. Por isso, irmãos, eu quero terminar falando sobre, apresentando a vocês três desafios segundo o nosso texto base. Mas antes, ele sumiu. Ué, sumiu. Estava lá, eu juro que eu coloquei de novo. Mas vocês têm aí. Está dando algum problema essa encrenca aqui. Mas vamos lá. Segundo o nosso texto base, tenha coragem para colocar os princípios de Deus nos seus desafios. Segundo, tenha coragem para reconhecer os seus erros e as suas limitações. Por que que vocês estão construindo suas casas? Por que vocês estão tão preocupados se vão viver ou morrer? Por que vocês estão tão preocupados se vão ganhar dinheiro ou não? Vocês têm que estar preocupados com o reino de Deus na vida de vocês, para que vocês sejam úteis à sua família, aos outros, ao esposo, à esposa. Olhe para suas limitações, se coloque diante de Deus e aprenda. Tenha coragem para confiar na presença de Deus diante dos teus desafios. Ele nunca estará ausente. Por isso eu termino. O seu conhecimento sobre a vida não pode ser comparado à sabedoria divina. O seu conhecimento o ajuda a viver a vida, mas a sabedoria do alto o ajuda a construir sua vida. Uma vida abençoada por Deus, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.